Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está começando mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Esse é o primeiro programa do ano de 2009, o de número 246. Então, bem-vindos ao Plug Eldorado, bem-vindos ao novo ano, que espero que seja ótimo para todos. Tudo bem, Pierluigi?
Se você dividir 246 por 9, o resto é 3.
Exatamente. Isso significa...
Nada. Só para ter uma ideia, ninguém hoje...
É
a prova dos nove. Sabe o famoso noves fora? É uma coisa assim impressionante. Mas voltando aqui, o programa não é de matemática, é de informática. A gente tenta tirar suas dúvidas, tenta repassar dicas muito interessantes
para
os outros
ouvintes. Eu sou o Tarcísio e ao meu lado está o Pierluigi, como sempre eu falo.
Sim, eu ia falar ao contrário. Eu ia falar que eu sou o Pierluigi e do lado está o Tarcísio. Mas de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, alguma dica interessante, alguma resposta a alguma dúvida que não tenhamos conseguido resolver durante o programa passado, você nos mande, por favor, um e-mail no seguinte endereço eletrônico.
É o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado. No assunto, além do assunto, no assunto do e-mail, por favor, coloque Plug Eldorado para ser reconhecido como não spam. E outra coisa, todas as informações, por favor, coloque no corpo do e-mail, inclusive a sua assinatura, o seu pseudônimo, não precisa dar seu nome certo, mas coloque alguma coisa que permita que depois, na hora de responder sua dúvida, você esteja reconhecido no ar.
Isso, e quando você mandar aí uma dica de internet, alguma coisa realmente interessante aí para a gente compartilhar com os demais ouvintes, não é sempre, mas normalmente essas boas dicas são transformadas em infodrops. Os infodrops são programetes que vão ao ar durante toda a programação da Rede Eldorado, na qual a gente divulga essas dicas e os sites, né, interessantes que vocês nos enviaram. Só que sempre remetendo ao site Intermática, que é www.intermática.org. Agora de cara nova, um site mais bem organizado para você localizar os infodrops que a gente e vocês próprios ouvintes acabaram enviando.
Isso para poder entrar em 2009 com o pé direito, né? Tarcísio, eu vou ler um e-mail, um pouco longo, mas eu acho que vale a pena ler tudo, porque inclusive tem comentários paralelos a serem feitos.
É longo mesmo, agora que eu estou vendo.
Caros professores, atenção, já vou falar quem é que está mandando. Uma senhora chamada Jaqueline Furlan. A Jaqueline diz o seguinte: caros professores, só para dar um retorno, eu resolvi meu problema com o que eu tinha com a mensagem, abre aspas. Esta operação foi cancelada devido às restrições do seu computador, contato e administrador do sistema. Como é que eu consegui me livrar disso? Diz a Jaqueline. Simples. Instalando o Firefox, acabando deixando de usar Internet Explorer.
Deixa eu tentar traduzir, exatamente. Ela devia usar o Internet Explorer, que apresentava alguns bugs, né, na hora que ela tentava acessar algum site, que eventualmente ia, executar algum script, alguma coisa parecida, e o Internet Explorer acabava gerando um código de erro, apresentando essa mensagem: essa operação foi cancelada, tal, restrições do computador, contato administrador. Aliás, essa mensagem com esse mesmo teor, ela aparece também, muitas vezes, quando você vai tentar instalar um aplicativo no seu computador. Ao tentar instalar, ele diz: você não tem permissão para isso, contate o seu administrador.
E você às vezes é o administrador.
E você não está entendendo, fala: mas que administrador? O computador é meu, ninguém administra, sou eu. Pois é, o Windows, ele tem uma política, né, desde o Windows XP, o Windows Vista, de trabalhar como se você estivesse operando em rede. De trabalhar como se vários usuários pudessem usar a mesma máquina, cada um deles se logando, né, fazendo o seu login para ter a sua área de trabalho, a sua, os seus arquivos. E quando você se loga, né, que você se liga no Windows como usuário, pura e simplesmente, e não como administrador da máquina, ele automaticamente impõe restrições de uso. Uma delas é a execução de arquivos ou execução, ou melhor, instalação de aplicativos. Tá? Então, às vezes, essa mensagem aparece, mas pode ser resolvido facilmente logando novamente, enfim, mudando, efetuando o logoff efetuando o login como administrador. Tá?
Agora, diz ainda, Jaqueline, que depois que ela instalou Mozilla Firefox, é funcional, leve, politicamente correto. Mas ela está com um problema agora. Ocorre que as palavras acentuadas, quer dizer, os caracteres acentuados da língua portuguesa, no internet, no Firefox dela, aparece como ponto de interrogação.
Sim.
E diz, Jaqueline, como eu tenho a mania de escrever e ler corretamente, gostaria de corrigir porque nada me deixa mais indignada e irritada
essa
linguagem bizarra de internet, onde se cometem verdadeiros assassinatos à nossa língua.
Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, Jaqueline? Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte. Não é que escreveram propositalmente... usando essa linguagem bizarra.
Não, ela sabe, é o ela Firefox sabe. Que não...
Mas eu concordo plenamente com ela com relação à restrição dessa linguagem bizarra. Agora, o Firefox, ele está codificando as letras acentuadas dos sites que você anda visitando de forma errada, usando a tabela de codificação diferente. Por isso que aparece a interrogação no lugar da letra acentuada propriamente dita. A grande maioria usa a codificação para o Firefox poder ler corretamente UTF-8. Tá? Então faz o seguinte, vá lá no menu do Firefox, em ferramentas, procure codificação e no item codificação do menu você vai determinar, você vai verificar que existem várias, ocidental, oeste, leste, sei lá, um monte de coisa. Tente verificar o que acontece se você deixar marcada a opção UTF-8. Tá? Provavelmente você já não vai, imediatamente após fazer isso, enxergar os caracteres corrigidos.
Vai ter que desligar e ligar de novo.
Não,
né?
não digo desligar o computador.
Desligar o Firefox.
Sair do Firefox e entrar de novo para verificar se a mudança surtiu efeito. Tá? É aí que você vai acabar resolvendo o teu problema.
Agora, falando nisso, diz a Jaqueline, eu também fui alfabetizada pela cartilha Caminho Suave. E o procuro há anos em todos os sites de sebo que me indicam a edição que usei entre 1975 e 1978. Vou te dar uma dica já agora, eu. Você entra em www.estantevirtual.com.br. Essa Estante Virtual é um site que nós já demos várias vezes aqui, que está crescendo, está evoluindo, e simplesmente ele mostra... Praticamente todos os sebos do Brasil mostra o estoque de todos os sebos, dizendo qual é o preço do livro, quais são as condições de pagamento, etc. Está aceitando agora cartões de crédito, coisa que não acontecia antigamente.
Muito legal.
Eu acabei de comprar 3 livros lá, um deles o Tarcísio talvez lembre. Eduardo Celestino Rodrigues, 1.700 exercícios de álgebra.
Lembro? Nossa, lembro. Como lembro.
E eu fiz os 1.700.
Aliás, agora... por falar em lembrar, eu estou lembrando de uma outra coisa também de forma bastante saudosa, assim, né? De uma outra coisa que a Jaqueline está descrevendo. Inclusive, ela se refere a mim. Professor Tarcísio, você se lembra da lição de Nhá Maria, que estava lá na Cartilha Suave? Também estudei pela Cartilha Caminho Suave. E eu lembro, quer dizer, falando assim eu não lembrava, mas na hora que ela começou a fazer a descrição, veio também na minha frente, ó, vejo na minha frente nesse momento aquela velhinha corcunda com feixe de lenha nas costas. A lição era sobre o NH e dizia assim, minha Maria é uma velha caipira. Ela vai apanhar lenha no mato. Puxa, que saudades.
Então, aí tem o Nhá Maria, apanhar e lenha. Meu Deus do céu. E ainda diz, eu sei na ponta da língua. Não,
e é claro que a lição do LH já foi, porque tem a palavra velha, então presume-se que o LH já foi estudado.
Agora, diz ela que ela ainda sabe na ponta da língua o hino nacional, o hino da independência, da bandeira, da república. Aqui vou dar mais uma dica. Se alguém entrar em, naquele site do MEC, domínio público, sabe, www.domíniopublico.com.br ou .gov.br, alguma coisa assim, você encontra lá em músicas, em MP3, você encontra todos os hinos brasileiros, você encontra em música. Agora, diz aqui, sei porque dia 15 de novembro é feriado, de que é um monumento às bandeiras, principalmente nada disso é mérito nenhum. Ela diz que o mérito é dos professores daquela época.
E ela faz aqui menção especial à dona Zenaide, lá da cidade de Promissão, interior de São Paulo. Promissão, uma cidade ali no centro-oeste paulista, né, a caminho ali de Araçatuba, Três Lagoas, lá já, né, Ilha Solteira, pegar ali o eixo da rodovia Marechal Rondon. Você encontra ali no meio, a uns 40 quilômetros antes de chegar em Araçatuba, um pouco antes até. É uns 40, 40, 50 quilômetros, enfim, a cidade de Promoção. Diz ela que não vê há muito tempo a dona Zenaide, mas quando ela encontrava a mãe da Jaqueline, né, dizia que ela era a sua melhor aluna, ainda teria oportunidade de responder. Se eu era a melhor aluna é porque tinha a melhor professora.
Mas dá saudade daqueles professores. Agora, diz aqui, outra coisa que gostaria de comentar. Instalei o Google Chrome. Google Chrome é o navegador do Google, que está em versão beta, está em versão experimental ainda. Eu já havia feito isso, agora resolvi contribuir para a extinção do Internet Explorer. Falou nada pessoal contra o Bill Gates, mas olha...
Mas você viu o que aconteceu com o Internet Explorer versão 7 recentemente?
Não.
Pois é. Quem tem ainda o Internet Explorer versão 7 foi alvo, ultimamente, se não de ataque de hackers, de um ataque maciço da Microsoft, que ficou desesperada enviando patches para os usuários do Internet Explorer, porque alguns hackers chineses descobriram uma falha de segurança seríssima no Internet Explorer 7. Então atenção, usuários, se você ainda for usuário do Internet Explorer versão 7, não atualizou para a versão 8, ou não resolveu utilizar outro navegador de internet, fique atento, porque se você não efetuou a correção ou as correções que a Microsoft enviou, você está vulnerável com o Internet Explorer 7 a ataques promovidos, se não promovidos, pelo menos inventados por alguns hackers chineses. Tá, então toma cuidado com isso.
Agora, diz aqui que ela gostou também do novo portal do nosso, né, do www.intermatica.org, e diz que finalmente conseguiu achar meu livro numa livraria, aquele Aprendendo Inteligência, para dar de presente a outra metade dela, o Abílio, que olha, que realmente diz que está esgotado em todos os lugares. Ainda bem que está esgotando, né? Porque quer dizer que está vendendo. Olha, Jaqueline, ficamos muito contentes com o seu e-mail e espero que a gente tenha conseguido dar algumas boas dicas e principalmente que você consiga resolver esse problema dos pontos de interrogação que aparece no lugar, que é irritante, realmente é irritante isso, né? Agora, a Deise Maria Pellegrini tem outra dúvida.
Tá, uma dúvida sobre a antena parabólica. Alguns chamam de antena paranoica.
Paranoica.
Né? Certo.
Na realidade, é uma dúvida de tecnologia, não tanto de informática. Mas diz o seguinte, eu tenho esse tipo de antena na minha casa, free. E fora os canais abertos, o restante dos canais é de leilões de animais. Será que é isso mesmo? Tem mais alguma coisa?
Um dia ela vai ver a gente lá, né?
Pega mais alguns canais legais.
Não, é isso mesmo. Infelizmente é isso mesmo.
Tem alguns canais interessantes. Por exemplo, pela parabólica, você pega a Rede Vida. Você pega muitos desses canais que normalmente na televisão normal, na antena normal, você pega em UHF.
Mas são de qualquer forma os canais abertos. Né? Quer dizer, você não pega os canais pagos da TV a cabo. Tá? São canais abertos que você pega. Então você pega toda a rede aberta, né, dos canais normais, tipo SBT, Globo, Record, Bandeirantes, Cultura, as TVs educativas, você pega tudo isso, né, e pega, como você está vendo, alguns canais de leilões de animais e uma outra coisa, né, acho que a Rede Vida, um outro canal gospel também dá para pegar lá, mas é isso, viu? Não espere milagre, porque afinal de contas é uma antena que as pessoas usam normalmente em lugares onde não existe, ou pelo menos há grandes dificuldades em obter-se o sinal de recepção VHF, né, que é o sinal, vamos dizer assim, tradicional, né, agora também em UHF para quem tem a TV digital, né. Então, em locais assim, distantes, longe de antenas retransmissoras,
a
parabólica funciona bem.
É a TV rural. Então, é por isso que tem tanto leilão de animais.
Eu imagino que sim.
Exatamente. Né? Agora, diz o Edivaldo de Atibaia, ele usa o XP Professional, versão 2002, Service Pack 3, tem 2 GB de memória RAM, 512 o quê? RA.
É, deve ser, bom, deve ser megabytes aí. É. De...
Bom, senhores, sou ouvinte assíduo, tá. É o seguinte, uma certa update chamada Framework versão 2.0 apareceu e foi baixada, demorou 15 minutos, mas não instalada. Aparece um certo erro, OX66A, que só não me deixou de cabelos brancos porque já não os tenho mais. Como já disse, nem a Microsoft informa como resolver isso. Bom, precisa ver que é esse framework?
Um framework, se não me engano, olha, são tantos nomes, mas se não me engano é um software que permite edição de vídeos. Acho que é algo assim.
Framework. Mas é da Microsoft?
Eu acho que é.
Será que foi a Microsoft que mandou para ele? Porque o negócio baixou, não funcionou, sim, baixa de novo. Deve ter baixado com algum erro.
Talvez... Muitas vezes quando você faz um download de um arquivo instalador de um aplicativo ou mesmo de um arquivo que faz uma atualização daquele mesmo aplicativo, de um certo aplicativo, você pode, durante essa recepção de dados, pode acontecer, meio raro, mas pode acontecer, de não ter chegado o arquivo inteiro ou chegou uma parte danificada. E a hora que você executa ou que é efetuada a tentativa de execução automática para efeitos de upgrade, né, de atualização, ocorre um erro. Tá? Agora, é muito difícil mesmo a própria Microsoft te informar como resolver isso, né, porque são tantas possibilidades de erro que podem ocorrer que... fica meio difícil de dizer.
O ideal é baixar de novo,
né? Se você é usuário do framework, tente a partir do próprio menu do framework, ali normalmente na área de help, verificar se existe alguma atualização e pedir para baixar de novo. Tá? Normalmente é isso.
O Mauro Koch me mandou uma dica, essa para o Pierluigi. É uma dica que pode ser muito útil para as palestras do Pierluigi. Sabe o que ele faz?
Que legal, eu já vi.
Ele transforma...
Pelo nome do link que ele deu, já deu para descobrir. How to convert PowerPoint to DVD for free.
É, exatamente.
Ou seja, como converter uma apresentação, um arquivo de apresentação do PowerPoint para DVD.
De maneira que você pode apresentar essa mesma sequência de slides... mesmo sem ter computador, basta ter um DVD player. Tá certo? Então, normalmente, numa palestra. Eu, infelizmente, eu prefiro levar meu computador e prefiro não usar o PowerPoint. Eu sou um dos grandes inimigos do PowerPoint.
O PowerPoint tem problemas, muitas vezes, de compatibilidade. Eu mesmo, agora no final do ano, mais ou menos meados de dezembro aí, do ano que se foi, né? Meados de dezembro de 2008, eu fui dar uma palestra lá no Sesc Itaquera. Até comentei que eu achei, sim, fiquei agradavelmente surpreso com o local, eu não conhecia, é muito legal lá. Então um abraço para o Cal, né, que nos recebeu tão bem, a mim, ao José Carlos Vale. Enfim, eu fui dar uma palestra a respeito de segurança no computador. Falando um pouco de vírus, firewall, os cuidados que você tem que ter com as senhas e tudo mais.
E você levou um PowerPoint.
E eu tinha feito um PowerPoint. Eu tinha feito como suporte para a palestra o PowerPoint. Na realidade, o PowerPoint normalmente é uma bela cola, né? A gente leva como uma cola para não se perder na sequência de assuntos que a gente pretende tratar. No fim, acaba sempre fugindo um pouco dali também, né?
Certo.
Mas aí, felizmente, eu tive uma ideia. Na realidade, eu não usei o PowerPoint, até porque eu nem tenho o PowerPoint da Microsoft instalado no meu computador. Eu usei o equivalente do OpenOffice, do BR Office. né, que é o programa que produz apresentações.
Gratuito.
Né? Isso, é o PowerPoint do Open Office, do BR Office. E ele roda tranquilamente no PowerPoint. Tudo que você produz nesse aplicativo roda sem problema nenhum no PowerPoint. Desde que você salve como um arquivo PPT, né, que é a extensão do PowerPoint. Salvando assim, funciona. Mas aí eu fiquei meio desconfiado de que não pudesse ou que não existisse um PowerPoint no lugar que eu ia, lá no computador que eu ia usar. E uma coisa interessante, todos os aplicativos do OpenOffice ou do BROffice, eles permitem salvar ou converter para o formato PDF diretamente. Eles geram PDFs.
Você perde a animação, né?
É, inclusive das apresentações. Você perde os efeitos de animação, que aliás eu não tinha usado, porque eu acho terrível ficar usando aquelas letrinhas que entram daqui, de cima. Isso acaba tirando o foco, né, daquilo que você efetivamente quer mostrar na palestra. A não ser que seja uma animação para efeitos didáticos, eu acho uma besteira ficar enfeitando um PowerPoint com letrinha que cai, que derrete. É, a turma, no fim, acaba prestando mais atenção
nos efeitos
do que no conteúdo propriamente dito. Pois bem, então, felizmente eu não havia usado animações, eu salvei no formato PDF, aí eu cheguei lá, adivinha qual era a plataforma instalada?
Linux.
Aí eu abri o PDF normalmente, sem problema nenhum. Então, se você faz apresentações, palestras, ou mesmo você na sua escola quer fazer uma apresentação usando o computador para isso, né? Então, esse freeware é bastante interessante. Ele converte apresentações PowerPoint para você poder gravar num DVD, ou seja, você pode ir com esse DVD num lugar onde nem sequer tenha computador. Basta ter um DVD player. E você consegue fazer a sua apresentação com o suporte devido das telas necessárias, usando um DVD, né?
Então, você encontra isso no www.freewaregenius.com. Freewaregenius.com. Tá certo? Então, isso. A gente poderia até fazer um infodrop.
Um infodrop a respeito, que depois você pode trabalhar
em cima. Só para completar, eu pessoalmente, para justamente ter o máximo de portabilidade, Eu faço minhas apresentações em HTML. Ou seja, se o computador for Linux, se o computador for Windows, se for qualquer tipo de Windows, qualquer coisa, roda. Porque o HTML é, digamos assim, a linguagem mais portável.
Sim. Basta você ter um browser, né? E hoje todos os computadores em todas as plataformas, né? Seja ela Windows, Linux, ou então as plataformas dos Macintosh, né, que são as OS 10, OS 11, enfim, os sistemas operacionais aí do Macintosh, todos eles têm programas de navegação.
Você então, fazendo em HTML, basicamente você acaba navegando em qualquer um deles. Por falar em HTML, o Carlos Yamada, do Butantã, de São Paulo, da cidade de São Paulo, diz o seguinte: recentemente descobri que o Windows não consegue mais abrir a grande maioria dos arquivos HTML que salvei da internet. Alguns arquivos abrem de vez em quando, outros não abrem mais mesmo. Mas isso acontece só com arquivos no formato HTML. Já escaneei com a Avast, SpyBot e mandei verificar, não é vírus. Será que eu preciso reinstalar o Windows? Meu sistema operacional, Windows XP, Tarcísio, insistindo um pouco, voltando lá para a Jaqueline, será que ele está tendo essa dificuldade porque o navegador dele está com problema?
Eu acho que deve ser muito mais provavelmente um problema de navegador do que um problema do Windows, propriamente dito, né? Essas constantes atualizações dos navegadores e mesmo que você não tenha instalado outros diferentes, né, podem gerar esse tipo de erro. Agora, é estranho mesmo, né? Porque alguns abrem de vez em quando. Outros nem abrem mais mesmo. Quer dizer, se você me dissesse que nenhum deles abre mais, eu já ficaria um pouco mais tranquilo, porque eu falei, bom, perdeu a associação. Né? Vocês sabem que no caso do Windows, cada extensão de arquivo, cada formato de arquivo identificado normalmente pela sua extensão, né? No caso, arquivos HTML, essas letras que significam Hypertext Markup Language, ou Language, são compõem também a extensão, né, que identifica um arquivo como sendo um arquivo de internet, um arquivo desses de sites que você encontra por aí. Então, na hora que você dá um clique duplo, por exemplo, num arquivo desse tipo, normalmente o sistema operacional, o Windows, já sabe que esse cara é um cara de internet e que ele tem que estar associado ao quê? A um browser, a um programa de navegação para poder ser visualizado e aberto. Então, ele já abre automaticamente o seu browser padrão na hora que você dá um clique duplo num arquivo dessa natureza. Da mesma forma que se você der um clique duplo num doc, ele vai abrir o Word. Se você der um clique duplo num XLS, ele vai abrir o Excel. Enfim, ele vai abrir o aplicativo adequado. Às vezes, por algum motivo, até por fato de atualizações ou por você instalar outros aplicativos similares, o Windows perde essa associação, né, de um determinado arquivo com o correspondente aplicativo. Mas se ele perdesse essa associação, nenhum arquivo HTML abriria.
Não abriria de vez em quando e apenas alguns.
Então eu estou acreditando que o seu browser esteja com problemas. Talvez seja o caso de reinstalar o seu browser, ou então, se ele for, sei lá, Internet Explorer, tentar instalar um Firefox ou até mesmo o Google Chrome e verificar se no Firefox ou no Google Chrome, em outros browsers, o seu HTML vai abrir ou não. Eu acredito
agora,
que vá.
Cuidado que na hora de você instalar outro browser, você tem que defini-lo como browser padrão. Senão ele vai continuar insistindo em querer abrir no outro, né?
No
tá
outro.
Certo?
Uhum.
Aí, agora, mesmo que você não defina como browser padrão, o que você pode fazer? Marcar o arquivo .html, clicar com o botão direito do mouse e colocar abrir com. Aí escolher o outro. Tarcísio, acho que nós vamos agora para um rápido intervalinho, né?
Seria interessante a gente fazer um rápido intervalinho. A gente está com várias dúvidas ainda. Um monte delas chegaram. O pessoal nesse começo de ano está ávido,
toda,
né? Começaram aí, acho que, abrir o ano com o computador na mão, né? Porque chegou um monte de dúvidas aqui. A gente pretende responder a todas. Então segura mais um pouquinho aí. Já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. O primeiro de 2009, o de número 246.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox.
Há 5 anos, mudando a sua programação.